Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje vamos falar sobre doenças reumáticas e a gente está recebendo aqui a doutora Andréia Marion, ela que é médica reumatologista, mais uma vez com a gente. Seja muito bem-vindo, doutora Andréia. Bom dia.
Obrigada, bom dia.
Doutora Andréia, a gente, quando se propôs a falar sobre essas doenças reumáticas, eu sei que há uma gama delas e a gente sempre aprendeu, né, que reumatismo era coisa de gente com mais idade, né?
Sim.
E na verdade não era.
Não, na verdade, infelizmente, nós temos crianças também com doenças reumáticas, né? Não são tão frequentes como no adulto, mas é uma porcentagem razoável de crianças e às vezes um diagnóstico mais difícil, porque o quadro às vezes não é exatamente igual o quadro no paciente adulto, então às vezes é mais difícil a gente fazer um diagnóstico. Acho que a partir do momento de uma suspeita, que acho que o pediatra é a porta de entrada, e aqui em Maringá nós temos bons pediatras e ele sempre nos liga e pede, né, orientação e encaminha, porque a partir de uma suspeita o diagnóstico às vezes é difícil, então a gente precisa, né, ter um conjunto para conseguir diagnosticar essas doenças.
Doutora André, e quando a gente fala sobre reumatismo, a gente está falando, na verdade, sobre um termo utilizado popularmente.
Sim.
Porque as doenças reumáticas são diversas, me parece que são mais de 100 doenças identificadas.
Sim, na verdade, assim, a gente pensa que reumatismo é uma doença única. E, na verdade, são várias doenças. A grande maioria das doenças, elas são acometem a parte articular, mas nós temos doenças, por exemplo, que você não tem, às vezes, um acometimento articular. Nós temos doenças reumatológicas que acometem a musculatura ou a pele. Então, temos a polimiosite, a dermatopolimiosite, que o quadro inicial é mais fraqueza muscular e, às vezes, não há nenhum quadro de dor ou inchaço articular. Temos o lúpus, que é uma doença também sistêmica. Nem sempre o primeiro sintoma é o quadro articular e alguns pacientes não têm quadro articular. São alterações mais no sangue, alterações hematológicas. Às vezes acometem o rim em primeiro lugar, às vezes um líquido no pulmão ou no coração. Então, são doenças múltiplas e cada uma com um tratamento específico.
E causas também diferentes, doutora?
Todas as doenças reumatológicas, a gente fala que tem uma predisposição genética. Então, a gente até brinca, fala assim, não tem doença reumática quem quer. É quem pode, quem nasce, infelizmente, com a predisposição.
Certo.
Agora, as pessoas chegam e falam assim, mas na minha família não tem ninguém, por exemplo, se diagnostica um lúpus. Não tem ninguém. Se a gente fosse fazer o estudo genético, a gente identificaria vários na mesma família com a predisposição. Aí o que nós temos? Gatilhos, que podem ser fatores ambientais, infecções virais, bacterianas, que nem sempre a gente consegue identificar, que determinam que algumas pessoas daquela família desenvolvam e outras, por exemplo, pai e mãe não tem nada, irmãos não tem nada e uma determinada pessoa da família tem. Então, assim, realmente existe a predisposição genética. Agora, quando vai ser manifestado?
Quando que a doença vai aparecer,
não
dá para saber.
Não tem como, não tem como. E muitas vezes, assim, o paciente é muito comum hoje em dia o exame do FAN. É um exame que, em alguns casos, determina um lúpus, por exemplo, que é uma doença que as pessoas se assustam muito. Agora, para a gente, o FAN isolado, ele não tem nenhum significado. Dependendo do título desse fã e o padrão dele, a pessoa tem maior ou menor predisposição a desenvolver a doença. Então, em alguns casos, eu sei que causa angústia no paciente e às vezes até nós próprios, o paciente é um fã positivo, você olha para ele e fala, olha, você pode vir a desenvolver uma doença reumática um dia. Quando? Não posso determinar. Então, o que a gente orienta? A partir de um exame que tenha um significado alto, a gente faz orientações de determinados sintomas e, em alguns casos, a gente acompanha de meses em meses com exames laboratoriais. Por quê? Pode acontecer dessa pessoa passar pela vida toda e não desenvolver esse reumatismo.
Quer dizer, ela tem lá predisposição para isso,
mas pode ser que não desenvolva. Então, a orientação é o mais importante. Você está sentindo tal, tal, dependendo de cada doença, tal, tal, tal sintoma, venha antes, vamos fazer os exames antes. Está bem, volta daqui 3, 4, 6 meses com determinados exames. Se for, por exemplo, o fã, que é uma coisa que causa muita angústia nas pessoas, um título baixo, um padrão que a gente vê que não é padrão de doença, às vezes a gente nem acompanha. Fala, olha, se um dia tiver determinadas coisas, volta aqui. Porque nem todos os exames a gente precisa ter um acompanhamento. Mas eu acho que o que vale a pena é o exame ser pedido a partir de uma suspeita clínica e não pedir um exame sem ter essa suspeita, porque senão o paciente fica com um exame positivo e uma preocupação para o resto da vida. E uma vez tendo um exame alterado significativo, ter uma orientação do que pode vir a acontecer, né? Mas é assim, a gente orienta. Observa, mas viva a vida normalmente, porque pode passar a vida inteira sem ter a doença.
Isso é bastante curioso. E essas doenças, as doenças reumáticas de modo geral, a gente ainda, nesse caráter ainda introdutório, são doenças que quando aparecem, elas são controladas, mas nunca tem cura, né?
É, a maioria das doenças não tem. A gente fala em remissão. E hoje em dia nós temos medicamentos fantásticos, cada dia mais a reumatologia de 10 anos para cá principalmente evoluiu. E nós vamos no congressos e a gente observa, inclusive voltei de um congresso agora em Berlim, você vê que assim, o que tem de medicação em estudo é um absurdo. Então a gente fala em remissão. Alguns pacientes você deixa a doença em remissão e acompanha, pode ser que um dia ela volte a entrar em atividade e você precise de medicamento. Outros você não consegue remitir, mas hoje em dia a gente consegue dar uma qualidade de vida e as pessoas viverem normalmente com a doença controlada. Como você controla um diabetes, uma hipertensão, você também controla a doença reumatológica.
Quer dizer, a pessoa consegue ter qualidade de vida.
Consegue ter qualidade de vida. É muito poucos os casos em que você, infelizmente, não consegue controlar a doença. São os casos graves, que essas doenças são assim. Uma paciente com artrite nunca se compara com a outra. Porque, às vezes, uma você controla com uma medicação, outra com três, outra com cinco. Então, a gente nunca determina o mesmo tratamento. Você começa e vai aumentando ou retirando o medicamento conforme a doença está controlada ou não. Mas, na grande maioria, as doenças são muito bem controladas.
Nós estamos conversando com a médica reumatologista André Marion e eu gostaria de saber, doutor André, agora vamos falar um pouco sobre essa questão das doenças reumáticas na infância.
Sim.
A gente já começou falando que sempre tivemos essa ideia de que reumatismo era coisa de gente mais velha. Mas que tipo de doença pode aparecer na infância? Que tipo de doença reumática?
A doença mais comum na infância é a artrite reumatoide juvenil. Ela pode se manifestar com uma articulação, uma junta inchada, dolorida, ou em alguns casos com várias articulações inchadas e doloridas, e às vezes com algum acometimento sistêmico ou não. Então, a artrite, que é esse quadro mais comum, ela vai se manifestar sempre com alguma articulação dolorida e inchada. Uma coisa que é importante é a gente observar assim, uma articulação que seja dolorida ou dolorida e inchada por um determinado tempo, porque acontece, criança joga um futebol, ocorre mais e dói uma articulação hoje. Mãe não dá remédio nenhum, amanhã desapareceu. Semana que vem a mesma coisa. Então isso é comum as crianças apresentarem. O que tem que ser observado é uma dor que seja persistente no mesmo local, sempre observar se há um inchaço, se há um calor nessa região, porque com esses sintomas associados vale a pena uma investigação. Uma coisa que é muito interessante é estar com o quadro, que seja um quadro desse significativo, antes de se usar algum medicamento, procurar um atendimento médico, que no caso da criança, acho que a melhor via é o pediatra, porque é um médico que você vai conseguir ter um fácil acesso, e geralmente as crianças já têm um pediatra, porque em muitos casos é muito importante colher alguns exames antes de qualquer medicação, porque isso faz uma diferença para depois o diagnóstico. Senão a paciente começa a usar um anti-inflamatório, um corticoide, vai mascarando o quadro e você torna esse diagnóstico cada vez mais difícil. Então, assim, a primeira avaliação do pediatra é muito útil para a gente ter exames iniciais antes de qualquer tratamento é um fator que ajuda muito no diagnóstico. Né?
Quer dizer, não dá para sair tomando medicamento, porque ele pode mascarar, inclusive,
o problema. Pode mascarar. E o que é muito comum, as pessoas falarem que reumatismo se trata com a bezetacil, que todo mundo conhece, fala que o reumatismo no sangue se trata com bezetacil. E a gente pega muitas crianças no consultório, às vezes, que está tomando esse medicamento, que é uma injeção, por meses ou às vezes até anos, sem ter tido um diagnóstico correto. Porque somente uma doença, que é a febre reumática, que é muito comum, é um tipo de artrite, é muito comum acometer criança, se trata com essa medicação. Então, precisa, a partir de uma suspeita, fazer primeiro esse diagnóstico, que é uma medicação injetável, que você vai usar a cada 21 dias, às vezes até os 18 anos, ou às vezes, se houver um comprometimento cardíaco, até os 25, às vezes o resto da vida.
Mas isso é para uma doença?
Para uma doença, e é muito comum criança, às vezes tem uma dor que não é doença reumática, e não é esse tipo de reumatismo, e é tratado com bezetacil, às vezes por meses, por anos, e não haveria indicação. Então, o diagnóstico correto vai determinar o tratamento correto. E a gente evitaria muito o uso de determinados medicamentos se a gente conseguisse fazer esse diagnóstico.
A identificação de uma doença dessa na infância, ela dá muito mais trabalho, não?
Muito mais trabalho.
Porque até criança, ela se confunde, né, com sintomas.
Até recentemente eu tive um caso que nós tivemos que encaminhar para Curitiba, porque aqui em Maringá nós não temos reumatologista pediátrico. Nós atendemos crianças, fazemos a primeira avaliação, mas existem alguns diagnósticos muito difíceis. Por exemplo, essa criança era um quadro de doença muscular, laboratorialmente não apresentava nenhuma alteração. Você olhava para a criança, realmente era muito sugestivo, só que você precisaria ter um exame para comprovar, principalmente uma biópsia muscular. E aqui em Maringá nós não conseguimos fazer um exame desse com acurácia. Então, nós tivemos que encaminhar para um centro de reumatologia pediátrica em Curitiba, porque daí são médicos que só veem crianças, que conseguem, né, rastrear e fazer os exames confirmatórios. Porque a partir desse diagnóstico, a criança vai tomar medicação por anos ou, às vezes, o resto da vida. Então, assim, nem sempre é fácil. Tem alguns casos muito difíceis e na criança um pouco mais do que no adulto.
Para fazer o diagnóstico é difícil, identificar o sintoma, porque ela não sabe muito bem, ela sabe que dói, né?
Dói, mas não consegue localizar. E se a mãe não prestar atenção assim na intensidade da dor, ou no dia a dia da criança está mudando a rotina, porque uma criança com doença reumática, ela muda a sua rotina. O menino para de jogar futebol, menina para de correr, a criança fica quieta, porque a dor não é uma dor que melhora sem o medicamento, é uma dor que incomoda, que atrapalha o dia a dia. Então, assim, a dor que a mãe perceba, pai, os familiares que convivem, que está mudando o hábito de vida da criança, é uma dor que tem que ser investigada, porque isso reflete na rotina da criança. Então, assim, não passa desapercebido. Às vezes, assim, ela não refere exatamente. Agora, aquela dor que a criança, ah, mãe, tô com dor. Mas aí a pouco corre pro quintal, brinca, a professora na escola fala que ele continua desenvolvendo suas atividades. Geralmente não é, né? Na dúvida, vamos investigar. Mas geralmente não é. Agora, a dor que faz a criança ficar quieta é uma dor que merece uma investigação.
Muito bem, estamos conversando com a doutora Andréa Marion, ela é médica reumatologista, mas a gente vai agora para um intervalo. Na sequência do repórter CBN, nós voltamos aqui com a continuidade do CBN Saúde.